Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado recebe proposta de reforma tributária da Câmara dos Deputados. Governo e oposição elogiam decisão do Banco Central de reduzir taxa básica de juros. CPMI do 8 de janeiro aprova novas convocações, quebras de sigilo e pedidos ao COAF. Boa noite. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recebeu na tarde de hoje a proposta de emenda à Constituição que trata da reforma tributária. A proposta vai unificar impostos e devolver tributos pagos por beneficiários de programas sociais. Rodrigo Pacheco garantiu que a tramitação da proposta terá o tempo de debate necessário, mas espera que o Congresso entregue a reforma tributária aprovada à sociedade até o final do ano. Quem tem os detalhes é a repórter Érica Christian.
Ao receber do presidente da Câmara, Arthur Lira, o texto da reforma tributária aprovado pelos deputados, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou que a proposta deverá ter alterações e ser promulgada até novembro. Entre os principais pontos estão a unificação de impostos federais, estaduais e municipais, além da devolução de tributos pagos, o chamado cashback, para inscritos em programas sociais. A proposta dos deputados também aumenta as alíquotas de produtos que fazem mal à saúde, a exemplo de cigarros e bebidas alcoólicas. Rodrigo Pacheco ponderou que, depois da votação do marco fiscal, que limita o aumento de gastos públicos, a reforma tributária é essencial para alavancar o crescimento econômico.
Realmente foi um trabalho muito importante para poder simplificar, unificar através de um imposto sobre um valor agregado ou de bens e serviços, que é realmente uma evolução, assim como outros tantos países têm.
Rodrigo Pacheco explicou que a reforma tributária será votada na Comissão de Constituição e Justiça, mas discutida na Comissão de Assuntos Econômicos. O colegiado criou um grupo de trabalho para discutir a proposta e nos próximos dias dará início a uma série de audiências públicas com os envolvidos no tema, a exemplo de economistas, representantes do setor produtivo, dos estados e da equipe econômica do governo.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou mudanças no Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado para dar prioridade a negócios controlados por mulheres. A proposta, que prevê ainda o apoio de crédito do BNDES ao empreendedorismo feminino, seguiu para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei determina que as instituições públicas oficiais de crédito e as agências oficiais de fomento implementarão programas e ações de incentivo ao empreendedorismo feminino, principalmente de micro e pequeno porte. A senadora professora Dorinha Seabra, do União Brasil do Tocantins, diz que a iniciativa é bem-vinda para as mulheres.
Elas vão participar igualmente, com as mesmas regras e responsabilidade. O que nós queremos é um recorte de incentivo. E a definição para que o sistema, dentro, no caso, o SEBRAE, faça a formação, pela expertise que eles já têm, e têm, inclusive, recursos com esse fim.
O projeto diz ainda que o BNDES destinará valor mínimo anual dos recursos por ele administrados a programas de incentivo ao empreendedorismo feminino.
O Senado aprovou a criação da Semana do Empreendedorismo Feminino, que será realizada anualmente no mês de novembro. Um dos objetivos é conscientizar a população sobre os desafios enfrentados pelas mulheres que administram o próprio negócio. Repórter Pedro Pince.
Caberá ao poder público realizar campanhas de esclarecimento para conscientizar a população sobre os desafios enfrentados pelas mulheres empreendedoras. A relatora, Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, citou que a promoção da igualdade de condições de trabalho aumenta em 30% o produto interno bruto.
A proposição mira na necessidade de enfrentar preconceitos contra o potencial das mulheres para empreender. Na Semana Nacional do Empreendedorismo Feminino, teremos a oportunidade de conscientizar a população brasileira sobre as agruras com que as mulheres empreendedoras se deparam.
O texto segue agora para a sanção presidencial.
Senadores do governo e da oposição elogiaram a decisão do Banco Central de reduzir a taxa básica de juros. A chamada Selic, que influencia as cobranças do cartão de crédito e do cheque especial, caiu para 13,25% ao ano. Voltamos com a repórter Érica Christian.
Após 3 anos de aumentos consecutivos, o Banco Central reduziu os juros para 13,25% ao ano. A chamada Selic impacta a taxa do cartão de crédito, cheque especial, empréstimos e financiamentos. Apesar do entendimento sobre a necessidade da queda dos juros, a decisão do Comitê de Política Monetária não foi unânime quanto ao percentual do corte. 4 diretores defenderam uma diminuição de 0,25 ponto percentual e outros 4, incluindo os indicados por Lula, uma de 0,5 ponto. Coube ao presidente do BC, Roberto Campos Neto, o voto de desempate pela redução maior. Apesar do placar, o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, não avalia que a decisão tenha sido política ao reforçar a melhora da economia.
O próprio presidente do Banco Central já vinha sinalizando com essa possibilidade em razão dos indicadores. O cenário mudou. Eu acho que é uma decisão do Banco Central.
Na avaliação do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, no entanto, além de tardia, a queda dos juros ainda foi pequena.
E a expectativa era de que esse corte fosse maior, pelo fato de que as condições econômicas do país favoreceriam a que esse corte fosse maior, algo em torno de 0,75 ou até mesmo 1 ponto.
Ao elogiar a decisão do Banco Central, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, espera que essa redução se mantenha para melhorar ainda mais a economia.
A CPMI do 8 de janeiro aprovou hoje novas convocações e quebras de sigilos telefônico, telemático, bancário e fiscal, além de pedidos de relatórios do COAF, que identifica movimentações com suspeita de crimes. Entre os convocados estão a coronel e subsecretária de Operações Integradas da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, Cíntia Queiroz de Castro, a cabo da Polícia Militar do DF, Marcela da Silva Moraes, e o supervisor de ajudância de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Luiz Marcos dos Reis. Também foi convocado o hacker Walter Delgatti Neto. A relatora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, é uma das autoras da convocação. Para ela, Delgatti poderá ajudar a esclarecer como a deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, atuou para questionar a legitimidade do sistema eleitoral brasileiro nas eleições de 2022. Foram aprovados ainda quase 30 requerimentos para quebra de sigilos telefônicos, telemáticos, bancários e fiscal, entre eles do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, que permaneceu calado durante depoimento à CPMI no dia 11 de julho. E a CPI das ONGs retomou os trabalhos legislativos nesta semana, com depoimento da deputada federal Silvia Waiapi. Segundo ela, o Brasil vem sofrendo interferências das ONGs na tentativa de impedir o desenvolvimento econômico do país. A reportagem é de Bianca Mingotti.
Silvia Waiapi, do PL do Amapá, denunciou a atuação da organização não-governamental IEPE, que atua há mais de 40 anos no Amapá e recebe incentivos de 22 instituições, grande parte internacionais, inclusive da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco. Porém, na avaliação de Silvia, a ONG trabalha apenas impedindo o desenvolvimento dos povos indígenas da região e atua juntamente com o Ministério Público Federal da região contra os produtores rurais. Silvia destacou ainda que o Brasil vem sofrendo interferência das ONGs com narrativas que visam impedir o desenvolvimento econômico do país.
Eu não estou aqui defendendo agro, mineração, eu estou defendendo a nação brasileira, que corre graves riscos quanto à sua soberania, porque a nação brasileira tem sofrido interferências de organizações não governamentais e instituições internacionais que querem impedir o desenvolvimento do Brasil.
O relator da CPI, senador Márcio Bittar, do União do Acre, diz ter ficado impressionado com o poder que as ONGs possuem no norte do Brasil e avaliou que o assunto é um dos mais importantes para o país e o mundo.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.